Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelas nossas lives, hoje um pouco atrasado, tive aqui um imprevisto e precisei atrasar um pouco essa nossa conversa. Mas estamos aqui para conversar um pouco sobre esta festa maravilhosa que a igreja celebra amanhã, a solenidade da Santíssima Trindade. Uma coisa muito interessante é que, depois da Páscoa, a igreja celebra uma série de festas, solenidades importantes. Tivemos depois da Páscoa, 40 dias depois, a ascensão do Senhor ao céu. Mais uma semana seguinte, a festa de Pentecostes, né? E agora a festa da Santíssima Trindade, quinta-feira que vem, na oitava de Pentecostes, temos a festa de Corpus Christi. É a única procissão em que o Senhor sai às ruas, né? E é uma procissão que nós católicos somos obrigados a participar dela, né? Porque o Senhor sai à rua, como é que nós não vamos encontrar com Ele, né? Ele que sai às ruas das nossas cidades para nos abençoar. E depois temos, esse domingo de hoje, de amanhã, a festa da Santíssima Trindade, a festa de Deus, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja celebrou o Espírito Santo em Pentecostes, celebrou Cristo na ressurreição, né? E celebra agora a festa também do Pai e da Santíssima Trindade. Eu queria conversar um pouco sobre isso, né? A igreja coloca para nós as leituras importantes, né? A primeira leitura falando de Moisés, que mostra ao povo a importância, né, de Deus na sua vida, né? Depois o Salmo da Meditação, também referente a tudo isso, né? E no Evangelho, né? E toda a questão gira em torno do quê? Da Santíssima Trindade. Então, eu queria, nessa reflexão, você vai à missa amanhã, vai poder ler as leituras todas, né? Vai poder meditar, mas eu queria, nesta reflexão com você, conversar um pouco sobre o mistério da Santíssima Trindade, o mistério de Deus, né? Que é, para nós, assim, a realidade mais importante que existe, né? É uma coisa interessante. Uma vez foi feita na internet uma pesquisa, né, no mundo inteiro, qual é a pergunta que você mais gostaria de ter respondida, né? E sabe qual foi a pergunta que ganhou? Quem é Deus? Quem é Deus? Foi a pergunta que o povo mais fez no mundo inteiro. Quer dizer, isso significa que o povo acredita em Deus. Porque se você pergunta quem é Deus, é porque você acredita em Deus, mas o povo não sabe muito bem quem é Deus. Eu até escrevi um livrinho, por causa disso, um livrinho que eu chamei, né, Quem é Deus? Essa aqui é uma coleção de livretos que eu estou escrevendo, que eu chamei de Formação Católica. Tem mais de 20 livrinhos, já deixo aqui. Sempre respondendo uma pergunta que o povo, né, pergunta. E, então, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. Quem é esse nosso Deus? Né? Tão importante para nós, né? Como é que a gente pode conhecer Deus, né? É engraçado, tem uma citação lá no livro do Êxodo, que diz assim: ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Por quê? Porque ver a Deus como Deus é, seria uma experiência tão forte que nós morreríamos. E é fácil de entender. Você não pode, por exemplo, olhar para o sol ao meio-dia, num dia assim, bem claro, porque pode até prejudicar a retina, né? Pode até cegar a pessoa, conforme o caso, né? Ora, sóis igual a esse, existem trilhões no cosmos, e nós não conseguimos olhar para um sol desse, que a gente poderia ficar cego. Agora, imagina você olhar para o Criador de todo esse cosmos, de todos esses sóis. Nós como que evaporaríamos. A nossa natureza humana não tem consistência, né? Santa Teresinha dizia, ou melhor, Santa Teresa dizia: eu quero morrer para poder ver Deus, né? Para ver Deus tem que morrer, tem que assumir uma nova realidade, onde então nós vamos ver, como diz São Paulo, vamos ver Deus face a face. Aqui nós vemos Deus como que as apalpadelas, né? Ou seja, nós procuramos Deus nas coisas que Deus se manifesta. E como é que Deus se manifesta? Como é que ele se revela para nós? Eu gostaria de refletir aqui, pelo menos por três formas. Primeiro, Deus se revela quando você olha para fora de você. Depois, Deus se revela quando você olha para dentro de você. E Deus se revela quando você olha para o Cristo Senhor. Como assim? Bem, Deus se revela primeiro quando você olha para fora de você. E você vê a beleza do universo. O universo ordenado. Uma belíssima ordem no universo. A nossa Terra gira em torno do Sol numa velocidade de 110 mil quilômetros por hora. E está tudo aqui em paz, não tem nada chacoalhando. Nada, né? Mas nós estamos numa velocidade vertiginosa de 110 mil quilômetros por hora em torno do Sol. A beleza do universo, meus irmãos, é uma forma que Deus se revela como que através de um espelho. Já que ele não pode mostrar sua face para nós, como ele é, na sua realidade, então ele se mostra através da natureza. Desde a natureza mineral, vegetal, animal e humana e angelical. Toda a criação. Você, quem já estudou química, quem já estudou um pouco, sabe a beleza que existe, por exemplo, nos átomos, nas moléculas ordenadas, arrumadas, podem se combinar, né? Na química orgânica, na química inorgânica, que coisa bonita, né? Hoje existe uma física das micropartículas, né? Dos elétrons, dos íons, dos átomos, dos, né? Etc. Tudo estabelecido com leis. Aí você vai para o mundo vegetal, a beleza, por exemplo, das plantas, das flores, encantam os nossos olhos. E Deus fez tudo isso para nós. Perceba aí também a misericórdia de Deus. Aí você vai entendendo quando o salmista diz, né, a sua misericórdia é eterna. O Salmo 117 que diz, a sua misericórdia é eterna. Né? Nós encontramos, por exemplo, lá no Salmo 102, o salmista diz assim, né, que Deus, né, tu existes e teus anos jamais se findarão. Salmo 102. A perenidade de Deus e o amor de Deus, que a gente vai vendo aí também na criatura. Para quem Deus fez todas essas coisas? Para nós. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, disse uma coisa bonita, ele disse assim, que o único ser que Deus quis por si mesmo foi o homem e a mulher. Tudo mais foi feito para nós. O único ser que Deus quis por si mesmo, pelo seu valor, foi nós. Então, a gente olhando para fora de nós, para a beleza do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, né? Que beleza os animais, uma borboleta colorida, um peixe colorido, né? Que coisas lindas tem a natureza, um pássaro que canta. É a manifestação de Deus. Né? O apóstolo Tiago diz, todo bem, toda dádiva perfeita desce do Pai dos céus. Tudo aquilo que você acha que é bom, que é belo, que é gostoso, uma fruta que você come, né? Uma banana deliciosa que você já vem embrulhada por Deus, é só você tirar o embrulho natural, né? Uma laranja tangerina que você tira a casca dela com facilidade e come ali, é Deus se revelando a você. É Deus dizendo a você, eu existo, fui eu que fiz isso para você, como um presente. Sabe, meus irmãos, até um copo d'água que a gente bebe, a gente deve agradecer a Deus. Porque a água não foi feita por nós. Quem é que juntou o H2O? As duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio e fez a água. No estado sólido, líquido e gasoso. Foi Deus. Então, Deus se manifesta quando você olha para fora de você. E, sobretudo, quando você olha para dentro de você. Aí a criação de cada um de nós. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O grande santo Irineu de Lyon, né, que foi bispo de Lyon, mártir por volta do ano 200, santo Irineu de Lyon dizia: o homem é a glória de Deus. A glória de Deus. Porque a glória do artista, você sabe, é a sua obra. Quando você vê, por exemplo, aquela obra maravilhosa do Michelangelo, a Pietà, ou então o Davi que ele fez, que está lá em Florença, ou então o Moisés que está lá, né, em Roma, que coisa maravilhosa. Olhando essas obras de Michelangelo, quem já viu, você fica imaginando a grandeza desse artista. Então, Santo Irineu diz: o homem é a glória de Deus. Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Não o nosso corpo, mas a nossa alma. Sim, o corpo é belíssimo o corpo, a beleza dos olhos, a beleza do ouvido que escuta. Quem estudou um pouco de física, estudou um pouco de acústica, estudou um pouco de ótica, que beleza que são os olhos, né? Para alguém dominar o conhecimento do olho, tem que fazer uma medicina inteira com especialização, tem que ser um médico oculista só para cuidar do olho. Veja a perfeição que existe no olho. Por que os animais não enxergam as cores e nós, homens, enxergamos as coisas? Porque Deus colocou em nós um olho mais perfeito. Né? Mas o que em nós é a imagem e semelhança de Deus, mais do que o nosso corpo, é a nossa alma. Porque é na nossa alma que estão aquelas faculdades que são assim imateriais. Inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, né? Capacidade de cantar, chorar, sorrir, induzir, deduzir, analisar, projetar. Tudo isso é espiritual. Tudo isso você não pega. Você não pega a memória, a consciência, a inteligência, a liberdade, a vontade. Você não pega. Onde é que fica tudo isso? Fica na alma. A alma é a fonte da vida do ser humano. Por isso que quando a alma deixa o corpo, é a morte. Fica o quê? Fica um cadáver, sem vida. Porque saiu dele tudo. Né? O grande São Justino, daquela obra Carta a Diogneto, lá do século I, né, dizia lá: o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. O que a alma é para o corpo, ou seja, a vida, os cristãos são para o mundo. O mundo sem os cristãos, sem Cristo, o mundo é um cadáver, não tem vida. Então, meus irmãos, Deus se revela assim, né, através, né, de nós. Olhando para dentro, você vê a grandeza de Deus que fez você, que fez a sua alma, a sua imagem e semelhança. Por isso, cada homem tem uma dignidade imensa. Nenhum homem pode ser desprezado. Nenhum homem poderia passar fome, passar frio, passar sede, passar doença. Não. Porque cada criatura é imagem e semelhança de Deus. É uma afronta a Deus um homem ser abandonado, ser espezinhado, ser explorado, ser abandonado. É uma ofensa a Deus, sim. Porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, Deus se revela quando você olha para fora de você, quando você olha para dentro de você, né? E também quando, né, você pensa em Jesus Cristo. Porque aí foi a revelação absoluta de Deus. A carta aos Hebreus, lá no comecinho dela, diz, né, que Deus, depois de ter falado por meio, né, dos patriarcas, dos profetas, etc., por fim Deus falou pelo seu próprio Filho, que é a sua imagem, a imagem do Deus invisível. Cristo é a encarnação de Deus, é o Verbo feito homem, é Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Cristo, né, ele é inseparável do Pai e do Espírito Santo. Porque a primeira coisa que a Igreja ensina para nós sobre a Santíssima Trindade é que a Trindade é indivisível. Você não consegue separar o Pai do Filho e do Espírito Santo. Não, não consegue. Por quê? Porque é uma trindade na unidade e unidade na trindade. Deus uno e trino. O que há de diferente nas pessoas divinas são três pessoas, não três deuses, né? É um só Deus, mas em três pessoas. O que é diferente nas três pessoas é aquilo que a igreja, a teologia chama de propriedades. Então, o pai tem uma propriedade, o pai é o pai. O pai é aquele que gera. Então, o pai gera o filho. Desde quando? Desde toda a eternidade. Deus é eterno, não tem princípio e não tem fim. Desde que o pai existe, existe o filho, existe o Espírito Santo. Desde quando? Desde sempre. Não tem princípio, não tem fim. É a eternidade de Deus. A gente pode pensar assim, como entender isso? Não dá para entender. Um ser que sempre existiu, que não foi criado por ninguém, é incriado. Não dá para entender. Não dá mesmo. Nossa inteligência nunca vai entender. Porque nossa inteligência é pequenininha e Deus é infinito. Acho que você já ouviu contar aquela história de Santo Agostinho, que ele ficava meditando no mistério da Santíssima Trindade, queria entender, queria entender, queria entender, naquela potência intelectual que ele era. Ele estava lá à beira-mar, na sua cidade lá de Tagaste, no norte da África. Né? E conta essa história, não sei se é uma lenda, não sei se é uma verdade, mas ela tem um significado bonito, que o menino ia lá no mar, pegava água numa pequena vasilha e colocava dentro de um buraquinho perto de Santo Agostinho. E fazia isso sem cessar. Ia no mar, trazia água e colocava ali. E não parava. E Santo Agostinho disse, o que você está fazendo? E ele disse, você não está vendo? Eu vou colocar o mar nesse buraquinho aqui. Eu só vou parar quando eu colocar o mar dentro desse buraquinho aqui. Aí Santo Agostinho entendeu. É mais fácil esse menino colocar o mar dentro desse buraquinho do que eu colocar o mistério da Santíssima Trindade na minha cabeça. A partir daí, Santo Agostinho deixou de querer entender o mistério da Santíssima Trindade. Aí ele escreveu aquela frase, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Adorado. Por isso que Jesus disse para Tomé, Tomé, você acreditou, porque você colocou o dedo aqui nas minhas chagas. Bem-aventurados, Tomé, felizes, aqueles que acreditarem sem ter tocado aqui, sem ter visto, sem ter entendido, porque acredita na minha palavra. Nós acreditamos que a Santíssima Trindade existe, são três pessoas divinas, por quê? Não é porque um padre disse, não é porque um bispo disse, não é porque um papa disse, não, é porque Jesus revelou. Foi Jesus quem revelou o mistério da Santíssima Trindade. Ele falou dele como Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Pilatos perguntou, tu és filho de Deus? Sim, tu o disseste. E os judeus disseram, vai morrer. Vai morrer porque nós temos uma lei. Quem disser que é Deus, é uma blasfêmia que tem que ser punida com a morte. Ele mostrou que ele era Deus, pelos seus milagres. Ele falou do Pai, eu e o Pai somos um. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Ensinou a rezar a oração do Pai, Pai nosso que estás no céu. E ele falou do Espírito Santo. Na Santa Ceia diz para os apóstolos, né? Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, vocês não estão preparados para ouvir agora, mas quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. Relembrará a vocês tudo o que eu disse. Então, é Jesus quem revelou a Santíssima Trindade. Que ele é Deus, o Pai existe, o Espírito Santo é Deus. Por isso que nós acreditamos. Nós não acreditamos porque nós entendemos. Nós acreditamos porque Jesus disse. Isso é a fé. A fé é diferente da ciência. A ciência, você procura a verdade, encontra a verdade, pesquisando, vai no laboratório. A fé, não. A fé, você recebe a verdade revelada. E você não entende. Você entende que quando Jesus pegou a hóstia, um pedaço de pão, e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Quem de nós vai entender que aquele pedacinho de pão é Jesus? Quem vai entender? Né? Mas ele disse. Então, a fé, eu aceito com a minha inteligência, com a minha liberdade, com a minha vontade, não porque eu entendo, mas porque eu confio na pessoa que revelou. Isso é fé. Entende? Se você assistisse uma aula de física nuclear de um grande físico, talvez você não entenda nada. Mas você vai dizer que está errado? Não. Você confia na autoridade dele que está dando essa aula. É assim a fé. Então, Cristo revela a Deus para nós. Eu e o Pai somos um. O apóstolo Filipe, lá na Santa Sé, disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. E Jesus disse para Filipe: Filipe, ô Filipe, há 3 anos você já está andando comigo. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, aí nós temos a revelação extraordinária de Deus. Então, a Santíssima Trindade, meus irmãos, envolve tudo isso. E agora eu gostaria de colocar, né, algumas coisas que a Igreja nos ensina sobre Deus. Né? Interessante que quando Deus se revelou para Moisés, naquela sarça ardente, está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15, né? Moisés perguntou para Deus o nome dele, porque Deus mandou ele lá no faraó dizer que Deus tinha mandado libertar o povo. Mas como no Egito tinham muitos deuses, né, aquela mitologia toda egípcia, ele perguntou: mas qual é seu nome? Para eu dizer para o faraó. E Deus disse: Javé. Javé. Javé quer dizer: eu sou aquele que sou. Eu sou. Eu sou quer dizer: eu existo. Eu sou o único que existo sem ter alguém que me criou. E eu sou aquele que criou todas as coisas. Isso significa: eu sou, né? Eu existo por mim mesmo, não dependo de ninguém para existir. E tudo que existe fora do nada foi criado por mim, né? É o Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis que nós rezamos no nosso credo, né? Então, Deus se revelou assim a Moisés. E depois São João também dá uma definição de Deus, né? Deus caritas est. Deus é amor. Amor. A coisa mais importante no mundo é o amor. Porque Deus é amor. Não é esse amor aí, né, romântico, de novela, de... Não. É o amor de Jesus Cristo. Aquele amor que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Não é esse amor falsificado que vocês veem aí na televisão, nas revistas, não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Na cruz. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia assim: amar dói. Amar dói. Dói por quê? Porque você, para amar, você tem que renunciar a você mesmo. Para você dizer sim para o outro, você tem que dizer não para você. Amar é dar-se. É dar-se. Dizer não para você, dizer sim para o outro. É aniquilar-se. É esquecer-se. É se colocar em segundo lugar e colocar o outro em primeiro. Então, ele dizia: amar dói. Se não dói, não é amor. Né? Mas faz a gente feliz. Né? Então, Deus é amor. E eu sou aquele que sou. Deus se manifesta assim. Né? E aí, São Tiago, no capítulo 1, versículo 17, São Tiago diz assim: nele não há mudança, nem sombra de variação. Né? Deus não muda. Por quê? Porque Deus é perfeito. O que que muda? Muda aquilo que é imperfeito. O que é perfeito não muda. O que é verdade não muda. Né? Então, Deus, de São Tiago, ele não tem mudança. Né? Eu acho muito interessante como é que São Paulo fala da existência de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam em Deus, não é? Mas São Paulo diz lá, né, na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 20, São Paulo diz assim: porquanto o que se pode conhecer de Deus, né, eles o leem em si mesmo, pois Deus o revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, as perfeições invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. São Paulo está dizendo o seguinte: você pode conhecer Deus pela sua inteligência, pelas suas obras, não se pode escusar. Ou seja, em outras palavras, São Paulo está dizendo assim: ninguém tem justificativa de ser ateu. Por quê? Porque Deus se revela pelas suas obras. Romanos 1, 19 e 20. E depois eu gosto muito daquela passagem também do livro da Sabedoria, capítulo 13, no versículo 1, onde o livro da Sabedoria diz assim: são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus. E através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando as suas obras. Que coisa bonita, diz aquilo da Sabedoria, lá no Antigo Testamento. Esse livro foi um dos últimos livros do Antigo Testamento, talvez escrito aí cerca de 200 anos antes de Cristo. São insensatos, não é? Insensatos, ele diz, por natureza, todos que desconheceram a Deus. E através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando as suas obras. É, meus irmãos, é muito interessante isso. Sabe uma coisa interessante? Os etnólogos, aqueles estudiosos das raças, eles dizem o seguinte: não existe um povo que não tenha acreditado em Deus. Pode ter acreditado num Deus mais errado possível, né? Aquela mitologia grega, mitologia egípcia, todos os deuses que o povo romano conquistava, o povo romano trazia a imagem desse Deus para Roma e colocava lá no chamado panteão dos deuses. Panteão quer dizer todos os deuses, né? Hoje é uma igreja que está no centro de Roma, na Roma antiga, mas que é desde o primeiro século. Hoje ela está, né, cristianizada, mas era um templo pagão. Cada povo que o Império Romano conquistava trazia o seu Deus para colocar em Roma, para que aqueles escravos que vinham lá daquele povo conquistado para Roma tivessem ali o seu Deus para adorar e ficar em paz, não ficar brigando com o Império. Todos os povos acreditam em Deus. Por quê? Porque a vida não tem explicação sem um ser superior. Agora nós temos a alegria, meus irmãos, de conhecer o Deus verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E saber, porque a revelação de Deus colocou para nós, a gente conhecer um pouco desse Deus. É, por exemplo, o Dante Alighieri, né? Dante Alighieri, aquele pintor, artista, escultor famoso que morreu lá por volta de 1321, né? Dante Alighieri dizia assim: conhecer Deus é aprender a tornar nossas vidas eternas. Conhecer Deus é aprender a tornar nossa vida eterna. Você acreditar em Deus, saber que existe uma vida eterna com Ele, né? E, na verdade, Jesus tinha dito, né, lá no Sermão da Montanha, João 17:3, ó Pai, a vida eterna consiste em conhecer a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna consiste em conhecer a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. Oh, meus irmãos, você já pensou que maravilha você conhecer Deus? Por que que a eternidade não acaba nunca? Por que conhecer Deus não acaba nunca? Porque Deus é infinito. A cada nova descoberta de Deus, nós seremos mais e mais felizes. Isso não acaba nunca, porque Deus é infinito. Nossa inteligência não consegue captar tudo isso. Mas São Paulo, quando ele quer expressar isso, São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 2:9, São Paulo fala assim: olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não sentiu. É o conhecer Deus, né, passo a passo. Bem, meus irmãos, são tantas coisas que nós poderíamos dizer. Eu gosto muito daquela citação daquele grande cientista americano, Dr. Francis Collins, que foi o coordenador do maior projeto de biotecnologia do mundo, o projeto Genoma Humano, que terminou no ano 2003, né, e que foi anunciado ao mundo pelo presidente Bill Clinton, né? E o Dr. Francis Collins, que é médico, ele é físico e ele é químico, né? É o homem que mais decodificou códigos genéticos até hoje, é o maior geneticista da atualidade. Ele diz uma coisa muito interessante. Isso foi publicado na revista Veja, numa entrevista dele, naquelas páginas amarelas da revista Veja. Ele diz assim: a opção mais irracional é o ateísmo. a opção mais irracional, ou seja, mais contra a razão, mais incoerente. É o ateísmo. Porque ele fala, ninguém consegue explicar nada sem Deus. De onde nós viemos? De um Big Bang que começou lá há 13,7 bilhões de anos atrás. E que tudo foi conduzido para que chegasse até nós, os seres humanos. Os físicos chamam de princípio antrópico. Tudo aconteceu na história dessa expansão do Big Bang, de 13,7 bilhões de anos atrás, para que você existisse. Se o mínimo de diferença acontecesse nesse processo, não existiria esse mundo como ele é, nem a Terra, nem nós, nem nada. Deus traçou tudo. O Espírito Santo conduziu toda essa evolução, pelo poder que foi colocado na matéria, para chegar aí até nós. Os verdadeiros cientistas, meus irmãos, se encantam com isso. Por exemplo, eu gosto muito de citar um cientista, Dr. Adolphe Boutenin. Dr. Adolphe Boutenin, ele foi prêmio Nobel de Bioquímica, e ele dizia assim, com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso cego, não conseguiria produzir sequer uma proteína útil para o ser vivo. Isso está naquele livro, um livro muito bonito, chamado A Criação Não É um Mito, de um autor italiano, foi publicado pela editora Paulina, já faz muito tempo, 1979, A Criação Não É um Mito. O Dr. Boutenin diz, o acaso, nem com 1 bilhão de estrelas, ele conseguiria gerar uma proteína sequer que fosse útil à vida, porque uma proteína é algo extremamente organizado. Por exemplo, vou só te dar um exemplo. Você já ouviu falar da insulina, Esse remédio que, aplicado no paciente, ele identifica que o paciente tem um excesso de açúcar no sangue e ele queima o excesso de açúcar no sangue. É uma macromolécula, entre aspas, inteligente. Ela tem a capacidade de identificar o excesso de açúcar, queimar o excesso de açúcar. E a insulina é formada de 96 moléculas, assim como fosse uma corrente. Se você trocar dois elos dessa corrente de lugar, você vai ter uma outra macromolécula que não tem mais nada a ver com a insulina. Se for colocado no sangue, não identifica mais o excesso de açúcar e nem queima. Ou seja, a ordem dessas moléculas que formam uma macromolécula foi definida por alguém. A beleza da ação de Deus. Por isso que o Dr. Boutenin diz exatamente isso, com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso cego não seria capaz de produzir nenhuma proteína que fosse útil para a vida. Bom, mas eu quero conversar com você aqui outros aspectos de Deus, porque, afinal de contas, amanhã é a festa da Santíssima Trindade. Então, eu gostaria de colocar aqui algumas coisas que a igreja nos ensina. Primeira coisa que a igreja nos ensina, Deus é único. Deus é único. Não existe dois deuses. Não pode existir dois deuses. Por quê? Porque se existisse dois deuses, um seria maior do que o outro. E aquilo que é menos do que Deus não é Deus. Então não pode existir. É um raciocínio que não é nem teológico, é filosófico. Não pode existir dois deuses. Então, por isso que nós dizemos, Deus é um só Deus. Em três pessoas. Mas são três pessoas igualmente divinas, com a mesma majestade. Cristo é Deus por inteiro. O Pai é Deus por inteiro, o Espírito Santo é Deus por inteiro. Teve um santo que disse assim, são três infinitos que geram um só infinito. E eu gosto de ver o que a Bíblia fala, Por exemplo, lá está escrito, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Citação também de São Paulo, na carta de São Timóteo. Então, Deus é um, não pode haver dois. Outra coisa que a gente ensina é que Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno. Perfeitíssimo, quer dizer, em Deus não tem sombra de erro. Nem erro moral, nem erro físico, nem erro intelectual. Deus é a perfeição. E Deus é eterno. Eterno quer dizer o quê? Não teve princípio e não tem fim. Não teve começo e não tem fim. É incriado, ninguém criou Deus. Né? A gente encontra, por exemplo, aqui uma citação, várias citações, por exemplo. Né? Deus é o bem perfeito, o sumo bem. Não devemos ser lerdos na busca desse bem, nem por nosso empenho em conseguir outro maior. Né? É uma citação de Santo Agostinho. E aí São Paulo fala, o rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja dada honra e glória para sempre. Né? É Deus. Né? E esse Deus é todo-poderoso, é onipotente, é onisciente e é onipresente. Outra coisa que ele ensina. O que quer dizer esse Deus todo-poderoso, onipotente? Né? Santo Agostinho diz assim, olha, Deus não se torna maior pelo conhecimento de quem o encontra, mas quem o encontra torna-se maior por ter conhecido a Deus. Santo Agostinho. Né? E aí o salmista diz assim, o salmista no livro da sabedoria, capítulo 11, no versículo 21, diz assim, teu grande poder está sempre a teu serviço. E quem pode resistir à força de teu braço? Ele faz tudo o que quer. Salmo 115, versículo 3. Ele faz tudo o que quer. Para Deus, nada é impossível. O anjo disse à Virgem Maria, Lucas 1, 37. É Deus onipotente. Deus tudo pode. Né? Depois, né, o salmista diz assim, o Salmo 134, diz assim, versículo 6, o Senhor Deus realiza tudo o que quer, tanto no céu como na terra. Tem todo o poder. Que coisa maravilhosa é Deus. Né? Depois ele diz, né, a igreja ensina que Deus é onipresente. Está presente em toda parte. Está aqui, onde eu estou aqui, né, fazendo agora essa live. Deus está aí com você. Deus está em toda parte. O que é o céu? Santa Teresa dos Anjos dizia, o céu é Deus. Onde está Deus, está o céu. Deus está em nós. Então ela dizia, o céu está em mim, porque Deus está em mim. Esse Deus é onipresente. Santo Agostinho dizia assim, eu não seria nada, meu Deus, absolutamente nada, se não estivesses em mim. Deus está em toda parte. Poderá um homem se ocultar, né, de tal modo que eu não o veja? Oráculo do Senhor. Porventura não enche minha presença o céu e a terra? Profeta Jeremias, capítulo 23, 24. Agora, eu gosto mesmo, meus irmãos, é do Salmo 138. O Salmo 138 ele é chamado o Salmo da onipresença e também de onisciência e também onipotência de Deus. Aquele Salmo que diz assim, olha, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observai todos os meus passos. A palavra ainda não chegou à língua e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim, maravilhoso, me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei longe do teu espírito? Para onde fugirei apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. É o Salmo 138, apenas um pedacinho, do versículo 2 até o versículo 7. Né? O salmista já cantava aí, né? Essa maravilha de Deus. Outra coisa que a igreja nos ensina sobre Deus, né, é que esse Deus, ele é onipresente, presente em toda parte. O livro da sabedoria diz, com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, e é ele que tem unidas todas as coisas e que ouve a tua voz. Né? Depois, Deus, ele é o Criador de tudo. Outra coisa que a igreja ensina, né? Nós rezamos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, também os anjos. Tudo foi criado por Deus. Está naquela expressão em que ele disse, eu sou, eu sou. Eu, né? tenho o ser de tudo, né? Eu sou. Depois, outra coisa que a igreja coloca para nós é que Deus é santo e Deus é justo. O profeta Isaías, né, ele viu os querubins, né, batendo as asas e cantando: Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Por isso que nós rezamos isso, né? O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra estão cheios da glória de Deus. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Tudo que criastes proclama o vosso louvor. Né? Até uma formiguinha, daquelas pequenininhas que a gente não consegue ver, né? O que tem ali de ciência, o que tem de maravilha científica ali, dá glória a Deus. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Meus irmãos, nós precisamos ficar assim, encantados com as coisas de Deus. Nós não podemos ficar embrutecidos. O homem está ficando embrutecido, não é? Nós já não notamos mais os milagres de Deus. A beleza que está numa flor que se abre colorida, com combinação de cores, com desenhos maravilhosos. Nós temos que parar diante disso e ficar encantados. E do encanto surge louvor a Deus. Nós precisamos retomar isto. Sentir que tudo que está criado por Deus, existe uma beleza, existe uma bondade, existe uma perfeição. Claro, uma perfeição de cada ser, de cada natureza. O peixe tem a sua perfeição, o pássaro tem a sua perfeição, nós temos a nossa perfeição, tudo vem de Deus. Santo Agostinho dizia assim: o que nós vamos fazer no céu, na eternidade? Na eternidade nós vamos louvar a Deus sem cessar. Por quê? Porque, como disse Jesus, o céu consiste em conhecer a Deus. E conhecer a Deus é um êxtase. É um êxtase sem fim. Porque é um encanto. Então, Santo Agostinho disse: você vai passar a eternidade louvando a Deus. Então, aprenda a louvá-lo aqui e agora. Porque se você não aprender a louvar a Deus aqui e agora, você não vai conseguir louvá-lo depois. E a gente louva, meus irmãos, com um motivo. Louvor não é só você abrir a boca: meu Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, glória. Não. Você tem que sentir por quê. Meu Deus, eu te louvo pela beleza do universo. Meu Deus, eu te louvo pelo encanto que é eu mesmo, pela minha inteligência, liberdade, vontade. Quando você descasca uma banana para comer, que coisa maravilhosa. Ele já fez a fruta embrulhada, mas embrulhada num embrulho, num papel natural que você tira com a mão e come aquele sabor delicioso de uma banana, de uma laranja, né, de uma maçã. Você tem que se encantar com isso. Quem que fez isso? Quem que fez uma sementezinha de eucalipto deste tamaninho que você põe na terra e vira uma árvore de 20 metros de altura? Se a gente não se encantar com essas coisas, meus irmãos, a gente não encontra Deus. A gente não vê Deus. Ok? É muito importante tudo isso. Bem, e tem mais coisa, né? Deus é amor, né? Deus é amor. O Papa Francisco, ele disse um dia: Deus não é algo vago. O nosso Deus não é um Deus spray. Não. É concreto. Não é abstrato. Mas um Deus que tem um nome. Deus é amor. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é misericórdia. É um Deus que, quando nós fizemos a burrada do pecado, né, ele mandou seu filho para nos salvar. E o filho também que assumiu essa missão por conta própria, por amor. Jesus que diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Eu dei a vida por vocês. Então, esse Deus é amor. Esse Deus é amor. Meus irmãos, se nós fôssemos pensar todo dia, todas as graças e bênçãos que a gente recebe de Deus, a alimentação, a vida, o ar que eu respiro, a comida, o trabalho, as amizades, a fé, nós passaremos o dia inteiro agradecendo. Por isso que a missa A gente chama a missa de Eucaristia. Eucaristia, que em grego quer dizer ação de graças. A missa é o momento de você agradecer a Deus tudo. Através do sacerdote sobe ao Deus Pai todo o nosso agradecimento, todo o nosso louvor, toda a glória, toda a honra. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz ao Pai Todo-Poderoso. Do poder do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Né? O encerramento da liturgia. Né? É o glória eterno que a gente dá a Deus. Porque esse Deus é amor. Né? Esse Deus é bondade, esse Deus é misericórdia. Esse Deus que, né, aceitou ver o seu filho numa cruz, né? Não por maldade, mas por necessidade, para que a gente pudesse sair das garras do demônio e voltar para ele. Né? Esse Deus é santo e esse Deus também é justo. Sabe, muitas vezes a gente vê na Bíblia uma expressão assim, que muita gente não entende, a ira de Deus, Deus irado. Não, essa ira, eu já disse aqui que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Deus não pode ser irado, Deus não pode ter ódio, Deus não pode ter raiva, porque Deus proibiu isso. Jesus mandou amar até os inimigos. Né? São Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe ocasião ao demônio. Então, não é ira no sentido de raiva, de ódio, não. Ira no sentido de justiça. É preciso entender, quando se diz que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. Né? Olha, você que é pai, quando seu filho faz uma coisa errada, você corrige. Você pune, não pune seu filho. É justiça. O filho pode até achar que você está irado com ele. Não, você está fazendo justiça. O que é a justiça? É a correção do erro. Se você que é pai não corrige o erro aumenta. Por que no Brasil há tanta corrupção? Porque existe impunidade. Quando existe impunidade, o erro cresce. Não é verdade? Então, quando eu erro, eu dou direito a Deus de me corrigir. E Deus tem que me corrigir, sabe por quê? Porque Ele é santo e Ele quer que eu seja santo também. Porque se eu não for santo, eu não vou para o céu. A carta aos Hebreus, né, lá no capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, 14, diz assim, né, buscai a paz com todos e a santidade, sem o qual ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode ver a Deus sem a santidade. E Deus é santo. E nos fez para ser santo. Está escrito lá desde o Antigo Testamento, Levítico 11, 44. Sede santos, porque eu sou santo. E São Pedro repete essa frase lá na carta dele, a exemplo daquele que nos chamou à santidade, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se Deus nos quer santos, Deus tem que nos corrigir. Então, a correção fraterna de Deus, que você encontra muito bem explicada ali no capítulo 12 da carta aos Hebreus, né? Encontra muito bem explicada ali em Hebreus 12, a correção paterna de Deus para que ele chegue à santidade. Né? Por que Deus permite que a gente passe por problemas na vida, às vezes doença, para nos corrigir? Os santos diziam, tudo que nos acontece nos favorece se a gente não, né, se a gente agradece, se a gente não se aborrece e ainda agradece. Tudo nos favorece se a gente não se aborrece e ainda agradece. São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? São Paulo diz, né, as tribulações dessa vida são insignificantes perto da glória que vai se manifestar em nós na eternidade. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, né, versículo 13. As tribulações dessa vida são insignificantes, São Paulo diz, em comparação com a glória que vai se manifestar em nós. Então, Deus é santo e Deus é justo. Né? A gente não pode pensar só num Deus misericordioso, que aceita tudo, eu cometo pecado, ele passa a mão na minha cabeça, sim, ele perdoa, sim, ele é misericordioso, sim, mas eu tenho que mudar de vida. Quando você vai se confessar, O padre exige de você o quê? O exame de consciência, que você confesse os pecados, que você seja arrependido dos seus pecados, você reze o ato de contrição, não é? Depois ele te dá a absolvição. E o que, que você diz no ato de contrição? Eu rezo o ato de contrição assim, desde que eu aprendi lá na minha primeira comunhão, Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, somente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração vos ter ofendido. Espero alcançar o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Ou seja, eu peço perdão dos meus pecados, prometo a Deus que não quero mais pecar, então Deus me perdoa. Então, eu experimento a misericórdia de Deus, mas eu tenho que agir com a justiça. Eu tenho que prometer que eu não quero mais fazer aquilo. Deus é pai, meus irmãos, mas não é paternalista. Deus não aceita o nosso erro, né, e passar a mão na nossa cabeça. Não, você não faz isso com seu filho, não é? Porque senão seu filho se torna um filho mal educado, um filho, né, que vai se perder nesse mundo. Então, Deus é santo, mas Deus também é justo. É isso que a igreja também nos ensina, né? E depois aqui eu quero só concluir essa nossa reflexão, né? Gostando disso, que Deus é a verdade e Deus é a vida. Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Deus para nós, meus irmãos, para a gente enxergar ele muito bem claro, é olhar para Jesus. Essa vida que é Jesus, essa verdade que é Jesus. Eu termino essa nossa reflexão, né, que já temos aqui uma hora de conversa. Eu peço a você perdão pelo meu atraso de hoje. Estava fazendo outra coisa, não podia parar. Uma frase do Papa João Paulo II, naquela encíclica, a primeira encíclica que ele escreveu no seu pontificado, Jesus Cristo, Redentor dos Homens, o Papa João Paulo II diz, o homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um mistério insondável, um desconhecido, um enigma indecifrável. O homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, ele não se conhece. Um mistério inexplicado, um enigma indecifrável. Porque o Papa diz, é Jesus Cristo que revela ao homem quem ele é, quem eu sou. Eu sou um filho de Deus, amado por Deus. Né? Então, o homem que não conhece Jesus Cristo, ele não sabe o sentido da vida. Ele não conhece a verdade. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é o sentido da dor? Qual é o sentido do casamento? Qual é o sentido do trabalho? Qual é o sentido de todas as coisas? Cristo dá sentido a todas as coisas. Mas o homem que não tem Jesus Cristo, meus irmãos, é uma tristeza. É uma tristeza. Como esses filósofos ateus, né? Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, Engels, Marx, Hegel, não sei o que mais, que pensavam que o homem era só um amontoado de carne e de ossos, e que quando morria acabava tudo. Né? Então vive uma vida sem sentido. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou constituir uma família? Para que eu vou ter filhos? Para que eu vou, se nada disso tem sentido? O homem que não tem Jesus Cristo não tem a verdade e não tem a vida. Ok? Por isso, meus irmãos, a coisa mais importante que tem na vida é a gente levar Jesus Cristo para as pessoas. Porque, né, como dizia São Pedro, não nos foi dado um outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação, a não ser em Jesus. Amém? Que você tenha amanhã um santo domingo, uma festa maravilhosa da Santíssima Trindade. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham ao teu coração. Jesus disse, né, lá no Sermão da Montanha, João 14, 23, Jesus disse, se me amais, se guardais os meus mandamentos, né, viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Deus quer fazer morada em nós, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Deus quer ter intimidade com a gente, viver em nossa alma. Abra então o coração para ele. Especialmente amanhã, que é o dia dele. Amanhã nós dizemos para Deus: Senhor, habita o meu coração. Eu te entrego o meu coração. Eu te entrego a minha vida, Senhor. Porque o meu coração é teu. Né? Eu gosto muito daquela música, né? É para ti, Senhor. Porque tu me deste a vida. Tu me deste o existir. A minha vida é para ti, Senhor. Amanhã é de dizer isso para Deus. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. Porque tu me deste a vida. Porque tu me deste o existir. Sabe, o seu coração é de Deus. Então, entregue seu coração para Deus. É dele. E nós seremos muito felizes assim. Muito obrigado, meus irmãos, vocês que me acompanharam até agora. Que Deus os abençoe. Faço muito feliz, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.